Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
No final das contas, você fala assim, ah, o Trump está sumido. Eu falo, é verdade, para o brasileiro que não recebe, não tem acesso a outra fonte de informação, o Trump está muito sumido. Mas aqui dentro, o Trump está, todo dia, ele endossa, né, ele apoia oficialmente, anuncia o apoio a alguma candidatura importante, ele está fazendo a base de candidatos dele cada vez mais forte, ele lidera todas as pesquisas, de dentro do Partido Republicano para ser o candidato de novo dentro do partido. A gente precisa entender o que está sendo dito sobre o vírus, né? Algumas coincidências básicas. Bom, primeiro, Wuhan, a cidade onde veio o vírus, né? Wuhan, a cidade onde veio o vírus, foi a cidade, é a cidade que tem os laboratórios chineses ou laboratórios chineses de pesquisas de coronavírus. A América que todo mundo conhecia, onde todo mundo era religioso, todo mundo ia à igreja domingo, 99% do país era cristão, país que imprime The God We Trust na sua moeda, em Deus a gente confia, o país que One Nation, Under God, Indivisible, jura a bandeira todos os dias, o país que todo mundo jura sob a mão na Bíblia, esse país que era cristão não é mais. Hoje, mais ou menos metade só dos americanos são cristãos.
Oi, pessoal, tudo bem? Estou entrando aqui, me preparando para conversar com Paulo Figueiredo, Paulo Figueiredo Filho. Paulinho Figueiredo, que participa do Pânico, que mora nos Estados Unidos e que vai conversar com a gente sobre os Estados Unidos, sobre política americana, sobre esse tal desse vírus. Eu assisti o Paulo Figueiredo falando no Pânico, vocês devem ter assistido, muitos de vocês devem ter assistido, sobre o vírus ter sido criado num laboratório em Wuhan. Isso não é uma coisa da cabeça dele. Ele leu em artigos importantes que foram publicados nos Estados Unidos, na grande imprensa americana. Então, eu quero conversar com ele sobre os Estados Unidos. E o que foi feito do Trump? Que nunca mais a gente ouve falar do Trump. Não é? Vamos conversar com ele, vamos conversar com o Paulo Figueiredo para saber o que ele tem de novidade para contar para a gente. Eu estou muito curiosa, estou louca para ele entrar aqui, Real Figueiredo. Ó. Como vai você? Tudo bem?
Tudo bem, Ledão. Prazer estar aqui contigo.
Imagina, o prazer é meu. Ontem eu fiquei encantada. Eu não sei se foi ontem ou anteontem, mas eu vi ontem você no Pânico, contando as coisas, eu fiquei apavoradíssima, né? Porque, claro que a gente fica achando que esse vírus veio de laboratório, que não é, mas todos os detalhes que você deu sobre Wuhan, eu queria que você contasse um pouco pra gente, porque nem todo mundo assistiu você no Pânico. Eu queria falar disso e queria falar também da política americana, quero falar do seu curso, de que é um sucesso o seu curso, né? Acho que tá bombando aí.
Tá indo bem, tem bastante gente, bastante aluno dedicado, estamos felizes, estamos com uma turma boa.
Então, você quer começar por onde?
Vamos falar, eu não sei o que é melhor para dar tempo das pessoas, se é melhor a gente chegarem, se é melhor a gente começar falando de política americana, depois... Você é a melhor entrevistadora do Brasil, então é você
que
vai começar.
Não sou nada, eu sou só uma curiosa, repórter curiosa.
Do tempo que a gente tinha jornalista que era curioso de verdade, né?
Eu sou desse tempo.
Hoje está difícil, a gente não tem tanto jornalista curioso hoje, a gente tem mais jornalista preocupado em fazer...
Opinativo, né? Muita gente opinando, mas não quero opinar não, eu quero ouvir, eu estou aqui para ouvir você.
Não tem nenhum problema opinar. Eu, por exemplo, eu sou. As pessoas pedem para eu dar opinião. O problema é quando.
Claro, você é para isso mesmo, que você, o seu trabalho é esse, né?
Exato. O problema é quando o sujeito tenta fingir que não está opinando e está opinando. Esse aqui é o feio.
Isso aqui não dá mesmo. Mas vamos lá, Paulo Figueiredo, me conte.
Eu estava vendo você falando, Leda, que o Trump está sumido, né?
É, para a gente aqui ele está sumido.
Você sabe que o Guga Chakra, que é o correspondente da maior rede de televisão do Brasil, e escreve no maior jornal do Rio de Janeiro, né? Eu não sei se ele escreve na Folha de São Paulo também, mas eu sei que ele escreve no Globo. E ele escreveu um artigo um tempo atrás dizendo que o Trump estava sumido, que ninguém ouvia mais falar no Trump.
É, eu li esse artigo.
E esse artigo, o que é impressionante desse artigo, Leda, é que para ele, na bolha dele, realmente o Trump está sumido. Então, por quê? O sujeito que é correspondente internacional, ele tem que beber de várias fontes, né? Ele tem que saber o que está acontecendo aqui. Eu, por exemplo, não sou correspondente internacional, mas eu leio o New York Times, eu leio o Washington Post. A gente vai falar aqui um pouco de uma notícia que eu li no Washington Post.
No
Mas eu
Washington
vejo
Post.
também. É, mas eu vejo também a Fox News, eu vejo também o Wall Street Journal, que são jornais mais conservadores, e na verdade, olha que curioso, tá, Lê? Todo mundo pensa que o New York Times é o maior jornal americano. Não é verdade, tá? O The New York Times, ele, se você somar a tiragem do The New York Times com a tiragem do The Washington Post, não dá a tiragem do The Wall Street Journal. Somar os dois. Tá?
Caramba!
É, mas o
É
que
porque
que
para a
acontece?
gente aqui o Washington Post é tudo, porque toda hora ele é mencionado, né, pela imprensa brasileira.
Pois é, eu.
Exatamente pela orientação dele, né?
Exato. O The Washington Post foi comprado pelo Jeff Bezos, dono da Amazon, e hoje é um jornal do Jeff Bezos que serve aos interesses do Jeff Bezos, interesses políticos do Jeff Bezos. É um jornal que se tornou, sempre foi um jornal com uma orientação mais esquerda, já na época ficou famoso no escândalo do Watergate, mas era um jornal que ainda tinha uma certa seriedade. Hoje virou um jornal totalmente à esquerda. E o The New York Times tem como um dos maiores acionistas o Carlos Slim, o bilionário mexicano também, que também tem os interesses dele. Então, no final das contas, como o jornal parou de dar dinheiro, ou parou de dar muito dinheiro, como dava antigamente, as pessoas começaram a usar jornais, bilionários começaram a usar jornais como ferramentas de propaganda para eles, que saem num custo baixo, né? Então, compram muita influência. E a CNN, que as pessoas assistem e acham que, uau, CNN, 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 a CNN briga para ser a terceira, às vezes, segunda ou terceira rede de notícias, mas a Fox News costuma ter, sempre costuma ter, historicamente, mais audiência do que a CNN com a MSNBC somadas também.
Caramba.
Então, eu penso o seguinte: se você é correspondente
Mas eu tô
internacional.
muito na vitória do Trump, então, né? Fox,
Lá
né?
atrás, de 2016,
Sim.
com certeza. É porque, além disso, você tem aqui. Você tem toda a internet, que hoje em dia as pessoas assistem e leem muito mais internet do que veículos de mídia tradicional. E você tem. As rádios aqui são muito fortes e as rádios têm um viés conservador. Então, o que acontece é que no final das contas, chama talk radio aqui. Então, no final das contas, o que acontece, Leda, é que você, o sujeito que quer ser correspondente internacional tem que saber dessas fontes. Só que, como ele não vê, ele vive num mundinho dele, em Nova York, onde uma cidade de mentira, onde todo mundo é muito de esquerda. Ele vive num mundinho dele em Nova York e só ler esses veículos, CNN, Washington Post, New York Times. Esses veículos param de cobrir o Trump, então ele não sabe o que está acontecendo. Como ele e os outros, né? É tudo igual, estou usando ele como exemplo, não tem nada, ele parece até ter um menino bonzinho. Mas todos os outros se comportam da mesma forma. Então o que acontece? O que chega no Brasil sobre os Estados Unidos é só o que esse pessoal dentro dessa bolhazinha vê. E que eles acham que o brasileiro precisa saber. Então, no final das contas, você fala assim: ah, o Trump está sumido. Eu falo: é verdade. Para o brasileiro que não recebe, não tem acesso a outra fonte de informação, o Trump está muito sumido. Mas aqui dentro, o Trump está todo dia, ele endossa, né, ele apoia oficialmente, anuncia o apoio. Alguma candidatura importante, ele está fazendo a base de candidatos dele cada vez mais forte, ele lidera todas as pesquisas de de dentro do Partido Republicano para ser o candidato de novo dentro do partido, lidera com vantagem. Ele tem dentro do Partido Republicano coisa de perto de 90% de aprovação entre os eleitores do Partido Republicano. E, por exemplo, saiu agora, hoje até, eu tava vendo aqui, hoje, uma... O que que acontece? Joe Biden tá velhinho, né? Ele já tá... E não é nem pela idade, propriamente dita, é porque ele tá perdidinho. E você vê que ele não tá ali... Ele não tá rápido, né? Aí tá aqui, uma pesquisa que saiu hoje do YouGov América. YouGov América é uma espécie de datafolha americana. Então, ele é um viés bem de esquerda. Ele tá dizendo aqui... Qual é a visão que você tem da Kamala Harris? Por quê? Se o Joe Biden está velhinho, quem é a candidata que vai sucedê-lo? É a vice-presidente Kamala Harris. Você pega a visão que os americanos têm da Kamala Harris, 41% tem uma visão favorável e 48% tem uma visão desfavorável. Entre os próprios, entre os independentes, é 32 desfavoráveis e 57. 32 favoráveis e 57 desfavoráveis. Então, é uma candidata que vai muito. Se você fizer a mesma pesquisa, as últimas pesquisas que eu vi em relação ao Donald Trump, ele tem índices melhores, bem melhores do que o da Kamala Harris. Então, hoje o país vive uma tensão de se a gente tem um próximo disputa eleitoral que hoje parece que será Donald Trump ou alguém ligado ao Donald Trump. Talvez o governador aqui da Flórida, Ron DeSantis, mas primariamente aqui fala-se no Donald Trump. O governador aqui é ligado ao Donald Trump, mas primariamente fala-se no Donald Trump versus a Kamala Harris. E daqui a 2 anos, na verdade, daqui a um ano e meio quase, um pouco menos de um ano e meio, a gente tem as eleições para o Congresso. Porque aqui o mandato do deputado, né, o congressista, o congressman, ele é de 2 anos. Então, a cada 2 anos trocam todos os deputados e um pedaço do Senado também troca. Em alguns governos estaduais. Então, é o que se chama aqui de eleição de midterm.
Vai ser um bom teste para o Trump, então, né?
Essa vai ser o teste. Porque os democratas têm 6 votos de vantagem no Congresso, né? Na Câmara, digamos assim, sendo aqui na casa. 6 votinhos, 6. É muito pouco. E os republicanos e no Senado eles é um empate, mas
Empate.
como a vice-presidente tem o voto de
Se
Minerva,
bate, é.
basta um votinho dos republicanos virarem, que aí o Senado começa a embarrear tudo que os democratas forem fazer. Por isso que eles estão desesperados tentando aprovar tudo que podem da agenda radical de esquerda nesse meio tempo,
Agora,
antes de mudarem os mandatos. Porque também se morre um senador, faz espaço.
o Trump fez uma rede social, ele conseguiu?
Não fez bem uma rede social. Ele no site dele agora tem uma ferramenta de interação, né? Não é bem uma rede social. Muita gente fala sobre isso, né? Mas eu até empresarialmente tive alguns convites para participar de alguns projetos, estou estudando alguns projetos nesse sentido, de redes sociais livres, né? Mas as pessoas não têm ideia da dificuldade tecnológica
E é
que é
fazer
para você
uma.
montar. Existem duas dificuldades, né? A primeira dificuldade é tecnológica, conhecimento, como é que a rede funciona bem. Do ponto de vista tecnológico, essas ferramentas, Twitter, Facebook, Instagram, elas são absolutamente incríveis, né? Do ponto de vista tecnológico, YouTube, não tem nada melhor que o YouTube. YouTube é a melhor plataforma de vídeo do mundo, né? Então, desse ponto de vista, elas são incomparáveis. A outra dificuldade é que você tem uma coisa que se chama, um termo genérico para isso seria massa crítica de usuários. Você não consegue criar uma rede social se não tiver todo mundo nessa rede social. Então as redes sociais elas geralmente começam com nichos que vão se expandindo e aí todo mundo faz parte dessa rede e começa a interagir nessa rede. Por que que o Twitter é bom? Porque está todo mundo no Twitter. Por que que o Instagram é bom? Porque está todo mundo no Instagram. Não tiver todo mundo, não tem porque a gente fazer essa nossa live aqui para 10 pessoas, não é verdade?
É verdade. A gente não vai
Então,
querer fazer, né?
exatamente. Então, aí você tem isso em economia, a gente chama de barreira de entrada, isso forma o que a gente chama de um monopólio ou um oligopólio natural. Então, é um sistema onde o livre mercado não funciona da maneira que a gente queria que funcionasse, né? Não é como, por exemplo, uma barraquinha de cachorro quente, que você não quer abrir uma barra, você não gosta do cachorro quente, você vai lá, abre uma barraquinha do outro lado, basta você comprar uma barraquinha que você compra em qualquer lugar, um cachorro, uma salsicha que você faz, o que você compra no mercado, etc. E você monta e faz melhor. Rede social não é assim. Então, o Trump não criou uma rede social, o filho. Tá, eles estão usando muito Telegram, que se tornou uma rede muito popular, né? Telegram é uma rede. Eu, por exemplo, tudo que é meu de link, toda vez que eu quero postar alguma coisa que é link, ou alguma coisa mais. Link para um artigo, link para isso, eu boto no Telegram. Porque senão os algoritmos do YouTube, do Facebook, do Instagram, etc., eles diminuem o alcance da minha postagem. Então no Telegram você fala com o teu usuário, você faz o Telegram lá, entra lá. Tudo que eu falar tá lá. Então, todo mundo vê tudo. Não tem aquele filtro da rede, né? As pessoas falam: ah, Paulo, você postou um negócio, eu não vi. Como é que você não viu? Tá. Ah, tô no teu canal no YouTube, ativa o sininho das notificações e não vejo o que você posta. No Telegram a pessoa consegue ver tudo.
Tá bom, ok. Vou entrar amanhã para o Telegram.
Eu
Eu estava
recomendo.
resistindo com
Eu
preguiça,
recomendo.
porque, claro, não sou uma. Eu sou uma geriatuber, né? Então eu fico meio assim, com receio de coisas novas. Mesmo tem que aprender outra coisa, outra ferramenta, sabe? Eu fico adiando, mas não dá mais para adiar, então, né?
O Telegram é bom. O YouTube, eu gosto de fazer live no YouTube, como você faz também às vezes, porque a vantagem do YouTube em relação ao Instagram é que as pessoas podem fechar e continuar ouvindo. As pessoas têm muito esse hábito, né? As pessoas têm muito hábito de fecharem o seu celular, deixa lá, e aí vai lavar a louça, vai fazer a comida para a
Eu faço
família.
isso.
Então, o Instagram, ele tem essa dificuldade de você não poder deixar ele ali no cantinho e fazer as coisas como o YouTube você consegue.
Você acha que o Biden está fazendo um governo bom?
Acho que
Bom
está
para
fazendo
quem?
um governo desastroso. Desastroso. Você imagina, olha o país que a gente está vivendo, Lê. O sujeito pegou uma vacina absolutamente encaminhada, já com as doses compradas,
Compradas.
a vacina descoberta, as doses compradas, a logística de distribuição feita, tudo pronto. Ele não teve que fazer nada em relação à vacina, nada. Recebeu e ficou com os louros, beleza. A economia estava se recuperando. Na conjuntura internacional, você tinha uma relação no Oriente Médio, vários acordos de paz históricos feitos, históricos feitos. A situação imigratória no país, que é um problema gravíssimo. Você tem, ele pegou muro sendo construído, uma política migratória mais dura, etc, etc. Chegou no poder, hoje o país vive. Ah, bom, e o país autossuficiente em combustível. Hoje a gente está vivendo, por N motivos, aumento colossal no preço do combustível, e aqui em alguns estados você está vendo fila nos postos de combustíveis, porque teve um hackeamento de um pipeline, etc, etc. Mas os preços já vêm subindo bastante. Meio milhão de imigrantes entraram pela fronteira sul, né, fronteira com o México, nos Estados Unidos só esse ano. Só esse ano. Meio milhão. Meio milhão. Crianças, pessoas dormindo debaixo da ponte porque o governo não tem capacidade. Não é porque o governo prende as pessoas que entram por imigração, não. Aquilo é para o governo ter capacidade de processar as pessoas que tentam cruzar ilegalmente. Para o governo receber, criar um processo para a pessoa entrar com o processo migratório. Todos os processos legais imigratórios aqui nos Estados Unidos, legais, se você quiser vir legalmente para os Estados Unidos, todos os processos legais, uma autorização de trabalho aqui passou de 45, 60 dias para 7 meses. Porque os órgãos
Nossa,
não dão conta
os números
de...
são astronômicos, então, né?
Os números astronômicos. Você tem no Oriente Médio, primeira coisa que ele fez no Oriente Médio foi despejar um caminhão de dinheiro para os palestinos, né? Para a Palestina. O que está acontecendo agora? A gente sabe, dinheiro que vai para a Palestina, dinheiro é uma corrupção absolutamente avassaladora, vai parar na mão do Hamas. Olha o que que o Hamas está fazendo com. Está gastando bem o dinheiro do Joe Biden, metralhando de mísseis, 500 mísseis. Não sei nem qual, hoje eu não vi o número, mas até
É
ontem era um
impressionante,
número.
as imagens são impressionantes, são chocantes.
Impressionante. Impressionante. E Israel unido. Isso é uma coisa bonita de se ver. Israel, oposição e situação, uma coisa que para a gente no Brasil ou nos Estados Unidos acha impensável.
Imagina.
Oposição e situação se uniram contra o Hamas. Então, e tomando uma atitude dura. Dura contra o Hamas. Porque, pô, não dá. 500 mísseis sendo disparados contra o seu país, você vai fazer o quê? E a imprensa cobrindo isso como se tivesse havendo uma troca de agressão entre Israel e Palestina. Pelo amor de Deus, está havendo uma troca de agressão. Não é uma briga onde um cutucou e o outro assim. Não, peraí, um país recebeu uma saraivada de mísseis e foi revidou.
Mas
Então,
essa guerra é interminável, né?
não, é interminável, interminável. É interminável, mas é administrável. E você vê pela quantidade de acordo. É claro que a convivência entre judeus e árabes vai no Oriente Médio vai ser sempre, pelo menos durante a nossa vida, vai ser sempre problemática, vai ser sempre ruidosa. Mas você teve, Donald Trump fez acordos de paz
Fez, ele
histórico,
avançou.
histórico. A convivência de
Histórico,
Israel com o mundo
verdade.
árabe melhorou horrores. E, no entanto, a gente está vendo a situação se degringolar. A situação com a Rússia piorou. Com a China, não existe. A China está fazendo o que quer. Fazendo o que quer, inclusive vírus, né? Então, e hoje, bom, inflação, Estados Unidos vivendo inflação, prévia de inflação de 3,2%, inimaginável para os Estados Unidos, inimaginável, inflação, voltando à inflação nos
Que
Estados Unidos.
loucura.
Claro, você faz um pacote de 2 trilhões, aumentos de impostos à vista, revertendo todo o pacote de impostos do Donald Trump, de corte de impostos, reforma tributária que o Donald Trump fez. E hoje, declaração dele aqui agora, eu fiquei impressionado. Eu tenho que ler para você, porque eu achei que fosse até mentira, tá? Mas tá aqui um tweet do presidente dos Estados Unidos, não é do premier da, não é do presidente da China, não é do premier da União Soviética, não. O presidente dos Estados Unidos falando assim: a regra agora é simples, tradução literal aqui: seja vacinado ou use uma máscara até que você seja. A escolha é sua. Um ultimato na população. Aí, isso tá, eu achei que era mentira, mas é um tweet dele, eu até retuitei aqui. Aí, outra coisa que ele falou hoje. Hoje é um grande dia para a América. Vocês conquistaram o direito de fazer algo que os americanos são conhecidos no mundo inteiro por fazer: cumprimentar os outros com um sorriso. Esse vocês a quem ele se refere são as pessoas que estão vacinadas. E aí eu falo o seguinte: peraí, mas nem Stalin ousou regular quem pode sorrir ou quem não pode sorrir, meu Deus. O que é isso? Isso é o presidente dos Estados Unidos da América, é o líder do mundo livre, é o chamado líder do mundo livre. Esse chamado líder do mundo livre está dizendo que as pessoas ganharam, conquistaram o direito, ou seja, o direito de sorrir vem do governo. O governo te dá o direito de sorrir. Olha só, você se comportou bem, está aqui o direito de se sorrir. Não tomou a vacina? Não tem jeito de sorrir. E Leda, veja, eu sou uma pessoa tida como de direita, conservadora e tudo mais, as pessoas gostam de botar em caixinhas, então tudo bem, me bote nessa caixinha. Mas eu, ao contrário de boa parte das pessoas associadas à direita, eu sou favorável à vacina. Eu acho que as pessoas devem tomar vacina.
Claro.
Todo mundo vai tomar vacina. Meus pais tomaram, minha mulher tomou, eu tomei, vou tomar minha segunda dose amanhã, inclusive. Mas isso é um direito. Isso não é uma obrigação. Isso é um direito. Eu tenho o direito de ir tomar a vacina se eu achar assim. Agora, você pode não querer tomar por vários motivos. Você pode não querer tomar porque suas condições de saúde especificamente não te permitem. Você pode não querer tomar porque você não confia na vacina, porque você não confia nas autoridades. Você põe um direito seu. O presidente dos Estados Unidos quer criar duas classes de cidadão. Os cidadãos vacinados, que têm esses direitos até de sorrir. Até de sorrir, pode até sorrir, ó. Ó. E os não vacinados, que têm que usar a mordaça, a focinheira, enquanto. E também, de novo, eu não tenho essa coisa tão assim, ó, meu Deus, máscara. Não. Eu só, em certas situações, eu não me incomodo de usar. Mas isso aí que a gente está vivendo, do líder do mundo livre, não dá.
Mas eu acho que essa pandemia despertou o ditador que existe em cada um, né? Aqui no Brasil é muito evidente isso. É muito óbvio, assim, pessoas separando coisas que você pode comprar no supermercado ou não. Entendeu? Você pode abrir ou não o seu comércio, você pode trabalhar ou não. Quer dizer, tudo isso é um lado muito esquisito do mundo, que eu não gostaria de estar vivendo. Mas vamos falar um pouquinho do vírus, da China, daquele
Vamos.
artigo que você leu e das pesquisas. É inacreditável que o laboratório de Wuhan não tivesse a segurança necessária, o fundamental. É inacreditável. Eu fiquei passada com aquele seu vídeo, porque é inacreditável tudo. Aquele Anthony Fauci, né?
Eu fiquei tão
Financiando.
passado
Como
com tudo
assim,
aquilo.
entendeu? Isso é verdade?
É tudo verdade. É tudo verdade. Infelizmente, é tudo verdade. E eu acho engraçado porque hoje em dia existe um negócio que, pô, Leda, quanto tempo você está no jornalismo? Não existia o um negócio do
Nossa, nem
fact-check, né?
pergunta, 48 anos, mais que você devia, eu acho. Quantos
Mais,
anos você
bem,
tem?
mais que eu tenho 37.
Ah, tá vendo? Você tem a idade do meu filho, imagina.
Ah, eu cresci te assistindo, então eu sei que tem bastante tempo. Então eu sei que tem bastante tempo. Aliás, um abraço aí pro teu filho, que pô, descobriu, a gente descobriu que tem várias coisas aí em comum, que a gente gosta das mesmas coisas.
Ah, é,
Tava
muito legal.
batendo um papo, ele é um cara muito gente boa, espero conhecer ele pessoalmente.
Eu também
Mas.
espero que você conheça, porque ele é gente boa mesmo.
É, não,
Mas vamos lá.
claramente, claramente. A gente vê quando a pessoa é gente boa já nas primeiras interações. E eu tava. Hoje em dia tem esse negócio que não existia antigamente, o tal dos fact-checkers. Fact-checkers, checadores de fato. Eles supostamente seriam os gatekeepers, né? Os vigias para ver se você está tendo fake news ou se você não está tendo fake news. E aí, quando essa notícia começou a circular, eles foram rápidos em dizer que era tudo falso. E fact-check, não, isso é falso, isso não aconteceu. Mas se você lê fact-checking, você vai ver que o fact-checking confirma as notícias. Eles têm uma técnica para dizer assim, é falso. E aí eles rebatem, eles não rebatem a notícia original, eles rebatem o espantalho da origem original, da notícia original.
Como
Então,
assim?
por exemplo, em vez deles rebaterem as afirmações que realmente foram feitas sobre o vírus, o que está sendo. Primeiro a gente precisa entender o que está sendo dito sobre o vírus, né? Algumas coincidências básicas. Bom, primeiro, Wuhan, a cidade onde veio o vírus, né? Wuhan, a cidade onde veio o vírus, é a cidade que tem os laboratórios chineses, ou laboratório chinês de pesquisas de coronavírus. A China é um país gigantesco, né? Uma coincidência danada. Que você tenha justamente na cidade onde você tem o laboratório de pesquisa de coronavírus, que você tenha o vírus se originando, um coronavírus que atinge seres humanos se originando de lá, né? Aí, outras coincidências. Primeiro, a China dizendo que coronavírus daria uma ótima arma biológica, dizendo 5 anos atrás. Outra bela coincidência, né? Bela coincidência. Aí você continua na série de coincidências. Fala assim, poxa, não é o primeiro coronavírus de origem chinesa que atingiu as pessoas. Esse só tem a característica de ser muito mais transmissível do que os demais, né? O primeiro foi o SARS e o segundo foi o MERS, né? Os dois coronavírus que foram contidos, porque são menos. Tem duas características muito diferentes desse. Primeiro, matam muito, e matam rápido e se são três, uma característica, se transmitem pouco. Então, quando o vírus mata muito, ele é um vírus ruim para transmitir. Porque você precisa que o hospedeiro fique vivo, né, para ele transmitir e transmitir para
Transmitir.
o vírus. E se você mata rápido, é pior ainda. E você também tem um vírus que eram menos transmissíveis. Mas para esses dois vírus, você achou para o SARS em 4 meses e para o MERS em 7 meses, ou vice-versa, não me lembro mais, os hospedeiros intermediários. Por quê? Porque se sabe que o coronavírus não vem do morcego direto para a gente. Ele precisa de algum hospedeiro intermediário, algum outro mamífero intermediário. Vieram lá com uma espécie de porquinho da Índia, um troço que podia ter pego, um bichinho que a gente nem vê aqui, que talvez. Mas nunca acharam. Nunca acharam. E aí, pô, você fala assim: caramba, caramba, caramba. Aí você fala: mas peraí. E essa era a minha visão dos fatos. Falei: eu li um artigo no Lancet e li um artigo na Nature falando que a probabilidade do vírus ter origem de manipulação genética laboratorial, digamos assim, era muito baixa. E eu falei assim: bom, eu confio razoavelmente nessas duas publicações. Só que depois, eu recentemente, foi o objeto dessa por conta destas reportagens, por conta do artigo que eu descobri que não era bem verdade. Que o artigo do Lance, o primeiro artigo da Nature era um artigo de opinião, ele não tinha fatos científicos. Ele era um artigo como se eu opinasse a respeito de alguma coisa. Não era uma pesquisa científica propriamente dita publicada. E o artigo do Lancet, ele não era. Ele foi escrito e assinado por um cara chamado Peter Daszak. Peter Daszak. E aí eu fiquei impressionado com aquilo e tal, e você vai descobrir que o tal do Peter Daszak, veja você, é dono de uma empresa chamada Econ Health, e que essa empresa é justamente a financiadora das pesquisas no laboratório de Wuhan. Você fala assim: peraí, então o cara que escreveu o artigo dizendo que o vírus não tinha origem de laboratório é o cara que financiava a pesquisa no laboratório? Não, não é possível isso. Aí você vai ver embaixo, todo artigo científico ele tem que ter embaixo, né? Declara potenciais de conflito de interesse. Tem que declarar, o comitê de ética determina que você declare. Ele diz assim: declara que não há conflito de interesse. Aí olha que coisa. Quando. Isso eu não falei nem no vídeo da Jovem Pan, porque não são todas as informações que dá para você dar ali no ar na hora, você sabe como é que é tempo de programa de jornal. Quando a Organização Mundial da Saúde foi enviar uma comissão para investigarem na China a origem do vírus, a comissão teve acesso muito restrito.
Sim,
Mas
até o Tedros reclamou.
até o Tedros reclamou. Mas os Estados Unidos, na época do então Donald Trump, sugeriram três nomes para acompanharem essa visita. Donald Trump sugeriu três nomes. A OMS rejeitou os três nomes. Sabe qual foi o único nome? Eu vou chamar aqui de americano, mas ele não é americano porque ele é de origem britânica, mas ele é baseado nos Estados Unidos. A empresa dele, a Econ Health, fica em Nova York. O único
Foi ele.
nome foi justamente esse cara. Aí o cara volta e escreve um relatório, que é o que depois é replicado pela Nature, dizendo que não tem indícios de que o vírus tenha sido de origem laboratorial. O que é uma coisa que, se você prestar atenção, Leda, você dizer que o vírus não há evidência de que o vírus tenha tido origem de laboratório, não é o mesmo que você dizer que há evidência de que o vírus tem origem animal ou natural. Que há evidência de que o vírus tem origem animal. Por quê? Porque a ausência de evidência de alguma coisa não é evidência de ausência. Então vou te dizer o seguinte: ó, eu tive acesso limitado e não achei nenhuma evidência de que o vírus tem origem de laboratório. Fala: ora, tá bom, mas Isso não significa que não tenha. Significa que você não encontrou.
Você não encontrou, apenas isso.
E que você nem procurou tão bem assim. Primeiro, porque tem um conflito de interesse gritante. Segundo, porque você teve um acesso muito limitado pelo governo chinês.
Limitado.
Aí, agora, o que ficou absolutamente... o que chegou assim a gerar um escarcéu, assim, uma coisa muito que explodiu mesmo a cabeça das pessoas, foi descobrir que essa empresa desse cara, desse Peter Daszak, isso é coisa de filme, porque é uma teia, né? Essa empresa do Peter Daszak, ela foi financiada, essa pesquisa recebeu, sei lá, US$ 500.000, US$ 600.000, que na China é dinheiro pra caramba. Ela recebeu dinheiro do NIH, o National Institutes of Health.
Que é
De quem um dos principais cientistas, o presidente de uma subsidiária, digamos assim, dele, o NIAD, né? National Institute for Allergies and Disease, é justamente o doutor Anthony Fauci. E mais do que isso, existia uma proibição regulamental aqui, legal, nos Estados Unidos, de que houvesse liberação de recursos para este tipo de pesquisa. Por uma comissão, exceto se houvesse uma liberação. E a liberação foi feita especificamente para esses caras por ele, pelo instituto dele. Então, no final das contas, as perguntas são: você sabia que estava sendo feita essa pesquisa? E nesse ponto, é uma área que ainda está nebulosa. Eles têm uma
Pelo
coisa
menos
que.
deixa a pulga atrás da orelha, né?
Deixa a pulga atrás da orelha. Então, descobrindo o seguinte: se eles sabiam, primeiro, se as pesquisas que eles estavam fazendo no laboratório de Wuhan, elas tinham o tal do ganho de função, que é quando você pega um vírus e você modifica ele geneticamente para ele ter outras funções e outras características. Você faz mutações genéticas no vírus para que ele faça outras coisas que ele não fazia originalmente. O que é diferente de você pesquisar o próprio vírus. Então, e esse tipo de coisa está sendo visto se primeiro, se o laboratório faz esse tipo de pesquisa, e parece que sim, e segundo, se o governo americano autorizou esse envio de dinheiro através do Instituto Dr. Anthony Fauci, sabendo que estavam havendo essas pesquisas. O doutor Anthony Fauci diz: nós não financiamos nenhuma pesquisa de ganho de função. E ele mudou a posição dele, porque antes ele dizia: não tem nenhuma evidência de que o vírus tenha vindo da China, através do laboratório, e agora ele já está dizendo, já deu uma entrevista pressionada aqui por um senador americano, o senador Rand Paul, já deu uma entrevista dizendo: não, não, eu apoio que se faça uma investigação robusta sobre a origem do vírus. Eu falo: ó, agora você mudou de posição drasticamente. Você não tinha essa posição. E o curioso também, e as pessoas precisam ser responsabilizadas por isso, é que esse laboratório, dos níveis que você tem de segurança biológica para você fazer pesquisa com esse tipo de vírus, você teria que ter um nível de segurança muito alto. Esse laboratório, ele estava no nível 2. Só tem certificação de nível 2 de segurança
É
biológica.
fraco, né?
É o equivalente a um consultório de dentista.
Muito fraco.
Esses caras estão brincando com uma coisa. E aí você não sabe. Dúvida legítima, legítima dúvida. Se o vírus, assumindo que o vírus não tem origem natural, que ainda seria uma possibilidade, que ele tem origem natural. Mas eu acho que as evidências hoje são muito, muito fortes para que ele tenha origem de laboratório.
De
Mas
laboratório. A imprensa americana divulga isso?
isso foi tema tanto do maior show aqui de segunda-feira, que é o Tucker Carlson Show, que é o show da Fox News com a maior audiência do país. São, sei lá, 50 milhões de pessoas. Assim, é um fenômeno. Tucker Carlson é um
Caramba.
fenômeno. É o âncora mais assistido dos Estados Unidos. E você teve publicação, que eu achei curioso, que a gente estava falando aqui do Washington Post, você teve a publicação de um artigo de opinião do Josh Rogan dentro do Washington Post. Josh Rogan, que é contribuinte, não, como é que chama isso? Contributor. comentarista, digamos, comentarista na CNN também. Então ele fez um artigo falando, por quê? Falando da investigação que congressistas americanos estão fazendo em relação a esse assunto. Então não é uma questão mais de opinião, de se isso é um assunto que existe ou não existe. Não, existe uma investigação oficial
Existe
em
uma
curso, com
investigação.
documentos, perguntando. E eu, como jornalista, isso tudo que eu citei aqui para você, Lido, faço questão de fazer a separação. O que eu citei para você é tudo fato. Tudo hard news. Notícia bruta, dura. Não tem questionamento para esses fatos. Você pode questionar a minha opinião de dizer, olha, eu hoje considero que você tem uma. Que me parece muito. Que a gente tem evidências muito fortes de que esse vírus não tenha origem natural. Isso é uma opinião. Isso é uma opinião. E eu não tenho a opinião ainda, Leda, de se isso, se a origem, se isso foi um vazamento acidental.
Ou se foi proposital.
Eu passei bastante tempo na China, eu tenho bastante experiência com a China, ainda lido muito comercialmente com a China, minha atividade principal é empresarial. E eu lido muito com a China já há muitos anos. E não é um país conhecido pelas suas condições de higiene.
É. Todo mundo que vai à China diz isso.
Não é. Eu vou dar exemplos aqui, tá? Na China, normalmente, você vai no banheiro, não tem sabão para você lavar a mão. Não tem papel toalha para você secar. Eles muitas vezes deixam uma toalhinha de pano e todo mundo seca a mão na mesma toalhinha. Na China é comum banheiros sem vaso sanitário, como em quartel. Na China é comum. Uma coisa que é muito engraçada, eu acho muito engraçada, é que os chineses não têm a noção de espaço pessoal. Então as pessoas se encostam em você na fila. Então, você vê uma fila normal no Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas mantêm uma distância, sei lá, de um braço.
É
Agora
claro,
estão mantendo.
mínima.
Aquela coisa de meu espaço pessoal, fica aqui, ó, um braço de distância.
É.
O chinês ele fala com você se for necessário, aqui é assim. Então,
Credo.
eles cospem no chão o
Perde
tempo
gotas para tudo que é lá.
inteiro. Eles cospem no chão. Então, fala assim.
Ai.
Não, como é que esse vírus não se espalhou tanto lá? É uma coisa que é uma boa.
Estranho, né?
No mínimo, gera desconfiança.
Não, é uma
E eu.
história cheia de desconfianças, né? Até porque, se você fala vírus chinês, algumas pessoas reclamam, não é? Não gostam.
A variante é brasileira, a variante é indiana e a variante é sul-africana e britânica, mas o vírus não é chinês.
Mas o vírus na chinesa é estranho isso, né? Agora vem cá, é verdade que a China está investindo geral em Hollywood? Isso
A
também
investigação geral
procede?
procede. Eu estou aqui preparando justamente essa aula aqui do curso que eu estou preparando, então eu tenho até os vários dados aqui de coisas que a China está comprando em Hollywood, uma coisa impressionante. Uma
É
coisa impressionante.
mesmo.
Você pega aqui, por exemplo, eu estava aqui, existe um grupo chamado Dalian Wanda Group. É um conglomerado de investimentos. Ele é dono do AMC, que é uma das três maiores redes de cinema. Cinema, o cinema da minha cidade é dessa rede. Você tem aqui, os maiores são Cinemark, AMC e Regal. São os três maiores aqui. Cinemark tem no Brasil, que eu me lembro que quando eu
Tem.
estava no Brasil, tinha Cinemark. O AMC, que é gigante, foi comprado por um grupo
Agora
chinês,
já é
Dalian Group.
chinês.
Já é chinês. Você sabia que a franquia do
Caramba.
Jurassic World é chinesa?
Hã?
Sabe Jurassic World, aqui Jurassic Park, aquela franquia que foi
Sim.
começada,
É
é chinesa.
chinesa?
É
Caramba,
chinesa.
agora me conta desse curso antes que esse tempo acabe, você não fale do curso. O curso é o quê? Sobre política americana, sobre Estados Unidos, sobre tudo, sobre o mundo, sobre o que é?
O curso é usando os Estados Unidos para explicar o mundo. Porque eu sempre digo que os Estados Unidos, há muito tempo, já há pelo menos 2 séculos, ele é o farol do Ocidente. Todo modelo de civilização que a gente tem é importado dos Estados Unidos. Todas as constituições do Ocidente são inspiradas na Constituição americana, todas as visões de direitos humanos, todas as visões de direitos individuais, toda a visão de civilização, liberdade, cultura, tudo que a gente acha que é nosso direito e que a gente toma como nosso, tem como origem civilizatória os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos que foram fundados, e ainda são, tá? No Ocidente, os Estados Unidos ainda são o farol cultural do mundo. Nenhum país influencia tanto o mundo quanto os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos fundados, os Estados Unidos que a gente tem imagem, que existiram até a década, muito fortemente até a década de 60, mas bastante fortemente até os anos 2000, em declínio desde a década de 60, mas ainda muito robusto até os anos 2000, esse país não existe mais. Esse país não existe mais. A América que todo mundo conhecia, onde todo mundo era religioso, todo mundo ia à igreja domingo, 99% do país era cristão, país que imprime The God We Trust na sua moeda, em Deus a gente confia, o país que One Nation Under God, Indivisible, jura a bandeira todos os dias, o país que todo mundo jura sob a mão na Bíblia. Esse país que era cristão não é mais. Hoje, mais ou menos metade só dos americanos são cristãos. 20 e poucos% dos americanos não acreditam mais em Deus. Os americanos que se diziam a nação excepcional, nós somos a nação mais excepcional do mundo. Quando você pega as novas gerações, elas consideram os Estados Unidos o pior país do que outros países no mundo. Eles não acreditam mais na excepcionalidade do país deles. Então, esse país é um país onde a indústria da cultura, do entretenimento, da imprensa, da mídia, foi completamente tomado por adversários do seu país, sejam adversários internos, ideológicos, pessoas que não gostam dos Estados Unidos e têm vergonha do seu país, da história do seu país, ou inimigos externos, como no caso a China, que determina, se você controla um terço de todas as salas de cinema dos Estados Unidos, você controla quais filmes vão ser publicados ou não.
Claro.
Claro, você é a ponta.
É o dono da bola, o dono do jogo.
O dono da bola, o dono do jogo. A quantidade de grupos de mídia aqui nos Estados Unidos, que já tem controle chinês, quantidade de
Caramba.
sindicatos, um avanço impressionante. Então, o objetivo do curso, o curso surgiu quando eu notei que as pessoas não entendiam o mundo que elas estavam vivendo mais. E aí eu falei assim: olha, o mundo que você está vivendo, as transformações que você está vendo, o fato de você não confiar mais nos governos, o fato de você não confiar mais no, na ciência, nas universidades, a ocupação das universidades americanas. Se eu te falar que só 1% dos professores, eu estudei em Harvard, se eu te descontar que só 1% dos professores de Harvard se identificam como de direita, conservadores, você acredita? Um. Que 40% dos professores de Harvard se consideram radicais de esquerda. 40% são radicais de esquerda e 80% no total são ou de esquerda ou radicais de esquerda. Da Harvard, se eu te disser que boa parte de que Harvard teve o professor de química, o chefe do departamento de química, preso no ano passado por receber dinheiro da China para fazer pesquisas e ele fazia pesquisas para o departamento de Estado americano, tudo isso é verdade. E eu falo para as pessoas: se você não entende mais o mundo que você está vivendo, eu quero tentar te explicar. E aí são 10 módulos que falam sobre valores americanos, que falam sobre valores, sobre religião nos Estados Unidos, falam sobre educação nos Estados Unidos, como processo de doutrinação, como as crianças estão aprendendo nas escolas públicas. Eu tirei minhas filhas da escola pública aqui, porque a criança no jardim de infância aprende conceito de transgenderismo. Transgenderismo. E às vezes todas essas coisas parecem muito impressionantes, mas o curso ele é todo constituído da seguinte forma.
E
E
onde
claro,
compra a bolsa?
é fácil. Você só tem janelas para comprar, né? Então, a próxima janela abre no dia 20 agora. Então, a pessoa entra em www.ofimdaamerica.com, não é .br, ofimdaamerica, sem acento, .com. E aí ela tem uma listinha de espera lá, se cadastra e vai receber um e-mail com as informações para compra. E é sempre nesse esquema que a gente está falando aqui. Eu dou claramente a minha opinião, digo que é a minha opinião, mas eu cito muitos fatos históricos, eu cito muita bibliografia, muita pesquisa. Cada aula são 10, 12 livros que eu utilizo. Então, e a gente fala de Hollywood, fala de guerra, como que as guerras no mundo mudaram, não são mais bomba só caindo, como a guerra passa por você, por exemplo, comprar a indústria do cinema do seu país adversário, para convencer para controlar, por exemplo, o que que a
Claro.
população vai pensar, como você influencia parlamentares. Você vê a Frente Brasil-China no parlamento brasileiro. Qual foi a primeira coisa quando o parlamento atual brasileiro foi eleito? Qual foi a primeira coisa que aconteceu antes deles tomarem posse? Os
Foi
governos
visita à
chineses
China.
chamam todo mundo, vem aqui, senta aqui no colinho da titia. É, vamos passear, vem aqui, viagem, tudo pago, boca livre. E os deputados foram lá, todo mundo com um pirezinho na mão. Aí hoje a gente tem um lobista da China no Congresso. Hoje a gente tem a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senadora Cátia Abreu, dizendo que a China tem que ser tratada como um país qualquer no mundo. Ao mesmo tempo, Leda, que as pessoas tratam com naturalidade a China virar e falar assim: fala mal de mim, eu paro de te fornecer vacina. Eu falo: olha, isso é um ato de guerra.
É, tá difícil esse mundo, né?
Tá
Mas eu
difícil.
queria tocar com você numa coisa que eu nunca vi você falar e saiu até um livro no recente sobre o seu avô, não é? Você leu?
Não li, porque o que aconteceu foi o seguinte: o livro saiu, já estava essa maluquice aí de pandemia,
Já estava
e aí
na pandemia.
eu recebo o livro do Brasil com a minha família trazendo o livro para mim, né? Minha mãe vem me visitar e tal, sempre traz livro, porque não adianta, eu tenho muito livro. E eu estava curioso para ler esse livro. Aí veio a pandemia e tudo mais. Me abordaram esse assunto no Pânico e me perguntaram e tudo mais. E eu falei: ó, não li, não tenho opinião sobre o livro, mas eu acho estranho, sempre achei, que alguém faça um livro sobre uma personalidade e não consulte a família da personalidade. Não precisa, não é consultado tipo: posso escrever isso ou posso escrever aquilo. É
Mas
consultado.
poderia entrevistá-lo, né?
Claro! Você.
Entrevistar os filhos, os netos. Claro, é o lado humano, né? Que o jornalismo chama de o lado humano da pessoa. Tinha que estar ali. Ele vem da família, né? Não vem da publicação do jornal.
É claro, e a fonte primária de pessoas que testemunharam os fatos. Então, por exemplo, meu
E
pai.
ninguém da sua família foi ouvindo?
Ninguém.
E ele era um cara legal, um avô legal? Como é que era o
Muito
Figueiredo?
legal,
Que
muito legal.
ele era bravo pra caramba, né?
Só para fora, só para fora. Ele era
Ah, é?
muito franco, ele era muito franco. Ele tinha um humor publicamente muito sarcástico. Eu vejo as entrevistas dele hoje, olhando retrospectivamente, e eu vejo um humor, uma ironia que os jornais muitas vezes não percebiam que ele tava, ou não quiseram perceber. A imprensa sempre teve tendência, né? Um humor assim muito muito ácido, muito muito engraçado, muito muito caricato, assim, a forma de você olhar os comentários que ele fazia.
Ele tinha uma impaciência maravilhosa, né?
Impaciência. Um
Uma
jornalista tinha muita impaciência.
impaciência, assim. Eu editei muitas matérias dele, porque quando eu cheguei na TV Globo, eu, antes de ir para o estúdio, e você me assistir no Jornal Hoje, por exemplo, eu fiquei muito tempo editando matérias. É normal, editando para os telejornais e com plantão. E eu me lembro de um plantão no Fantástico, em que o Figueiredo disse: eu me lembro porque eu coloquei isso na página como deixa e tomei uma bronca dessas, assim, monumentais, assim, públicas, porque eu coloquei assim, a deixa era essa. Ele falou: eu sou um velho frouxo, essa que é a verdade. Eu botei aspas e botei isso, e era o corte, era deixa para o diretor de TV cortar, para o locutor saber que ele ia ler outra cabeça. Isso é a deixa no script de TV. Eu coloquei isso. E aí tomei uma bronca monumental. Aí você quer estar louca, não sei o quê. Eu falei: mas ele falou, não tenho culpa. Aí a minha editora foi na ilha de edição, olhou e falou. E depois que ele falava isso, as pessoas aplaudiam. Ela falou: coloca nos aplausos. Eu falei: fica pior. Se você não quer evidenciar isso, aplauso. Mas não tive. Foi: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Coloquei lá na deixa, depois dos aplausos. Então eu me lembro de várias frases dele, vários momentos que a gente cortava na edição, que eram muito debochados, quase, né? Ele debochava
Muito
assim com
debochado.
muita. Não estava nem aí mesmo.
Ele
Era
essa foi.
espontâneo, né? Era uma coisa bem franca. Mas
Ele
ele
tinha.
era assim um ditador em casa, um corregedor e tal, ou não? Era um cara amoroso.
Zero amoroso com os netos, o tempo inteiro brincando com a gente, contava muita história. fazia. Às vezes ele tinha esse humor com a gente também, o que era engraçado. Você não sabia se ele estava brincando, se ele estava falando sério, e no que e ele estava brincando, mas você nem sempre tem a capacidade de perceber. E ele fazia muita piada consigo mesmo. Ele dizia isso, que um homem sadio, com a mente sadia, tem que ter a capacidade de rir de si mesmo. Então, olha só, ele era muito autêntico, muito autêntico. Agora, era autêntica também a falta de paciência dele com a imprensa. Ele realmente, quando ele era vivo, quando eu disse que ia fazer faculdade de jornalismo, e ele não foi um, ele morreu, estava fazendo faculdade de jornalismo, ou estava entrando na faculdade de jornalismo, deve ter sido. Eu espero que ele, onde ele esteja, ele tenha visto que o fim levou, mas
Mas ele não
não
ficou
foi.
nem um pouco satisfeito, não.
Nem um pouco.
Ele te escolheu boa?
Ah, me esculhambou mesmo. Achava que era um desperdício. E no final eu adoro, né? É uma atividade à qual eu voltei a me dedicar depois que eu atingi uma independência financeira, porque pude. Então, eu espero que hoje em dia ele esteja satisfeito onde ele está.
Você é um. Porque eu me lembro, eu não conheço seu pai, eu conheci o Johnny.
O Johnny, sim.
Porque o
Meu tio.
Johnny pertencia. A gente tinha uma mesa no Antonino. E o
Claro,
Johnny era do Antonino também, da
onde ele
mesma mesa que
morava.
eu. Hein?
Só que ele morava no Antonino. Não sei se você
Ele ia
morava.
toda noite. Mas a
Dona
gente tinha uma
Dona.
mesa fixa no Antonino e tal. Eram várias primeiras garrafas de uísque com o nome de cada um, sabe? E eu
Não, era um espetáculo.
pertencia
No
a
Antonino
essa
era um
mesa.
espetáculo.
Porque essa mesa tinha vários jornalistas e tal. Eu estava no, no, nessa mesa. Então, o Johnny dizia que a dona Dulce era muito carinhosa, era muito afetiva com os netos, não é? Uma pessoa
Nossa.
cuidadora dos netos e tal. Então, esse relato eu tive, mas eu nunca tive muita coragem de perguntar pelo Figueiredo, pelo
Não,
general Figueiredo.
Leda, eu cresci sagrado e religioso. Era a gente, em vez de ir à igreja, eu por um acaso hoje vou, mas na época eu não fui criado indo à igreja, mas a gente ia domingo à casa da minha avó, assistia o jogo de futebol com meu avô, sempre, e tinha lanchinho na cozinha. Com a minha avó, Dona Dulce, que todo mundo tem imagem, perequetada, não sei o que, blá, 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 servindo a gente o tempo todo. Dona Dulce era uma verdadeira dona de casa mesmo, no sentido de que cuidava da casa, ela que fazia o lanchinho, pãozinho, aquele pão presuntinho, não sei o que, tudo ela cuidando da gente. E muito carinhosa com os netos o tempo inteiro. Eu viajava, às vezes ficava com a minha avó, meus pais viajavam, às vezes a gente ficava com a minha avó. Uma avó espetacular. E o meu avô também muito carinhoso, muito. Gostava de ficar com os netos. Realmente gostava. Era um prazer para ele. E todo domingo a gente estava junto. E isso quando ele não ia da casa dele lá em São Conrado para a casa do meu pai no recreio. Tinha uma época, logo que ele saiu da presidência, ele ia todo dia para casa do meu pai cuidar da horta dele. Ele gostava de ter horta. Ele gostava de ter... Aqui eu tenho horta também, às vezes eu fico cuidando da minha horta, tirando erva daninha, eu lembro muito dele.
Lembra dele, né?
Muito, muito, muito.
Você tem coisas dele? Você também tem humor assim sarcástico?
Tem, muito.
Tem.
Excessivamente, às vezes, e a franqueza brutal, e eu me tornei mais franco com o passar do tempo, eu estou me tornando mais brutalmente franco com o tempo. Inclusive, trabalhando esses dias, eu tive briga lá na rádio, porque a rádio fez uma enquete que eu olhei e falei: não, a pergunta está errada. E aí, pau em cima de mim, a pergunta está errada. A pergunta foi mal feita ao espectador, negócio de orçamento secreto do Bolsonaro. Falei, não existe, a premissa da pergunta está errada. Não pode fazer essa pergunta para o espectador. Então, é o excesso. Você sabe que isso dentro do jornalismo não dá, né? Você fazer isso dentro do próprio jornal. Mas é o excesso de franqueza. Eu procuro ser muito preciso e cuidadoso com as minhas palavras. Mas sempre para que elas descrevam a realidade da melhor forma possível. Então, eu tenho essa característica de honestidade brutal. E uma coisa que essa eu acho que é muito dele, mas eu só adquiri isso depois de mais velho. E eu não estou velho ainda, mas foi uma coisa mais recente, que foi o fato de eu tentar não ter uma persona. Então todo mundo que me conhece pessoalmente fala: caramba, você é igualzinho à pessoa que está no ar. Eu falo assim: que bom, que
Claro.
bom que eu não tenho. Porque viver uma vida fingindo, fazendo tipo,
Porra.
eu conheço várias dessas pessoas que estão no ar, algumas comigo, e eu falo: pô, esse cara não é nada disso pessoalmente, ele nem acredita no que ele está falando, ele está jogando para a plateia. E eu falo: mas que vida difícil que deve ser. Você
É uma
defender.
vida dupla, né?
Você é Batman e Bruce Wayne. Eu falo: eu não quero ter uma identidade secreta. Eu sou o Paulo. Você me encontra, é o Paulo. E a simplicidade também, uma coisa que minha família, apesar de eu ter nascido durante a presidência, eu brinco, nasci na Granja do Torto, né? Mas na minha casa sempre foi tudo muito simples. Então a gente vai desde o Jorge Sank até o pé sujão, e eu gosto mesmo é de comer churrasco, eu gosto mesmo é de comer rabada, igual meu avô.
Igualzinho.
Igualzinho.
Ai, Paulo, adorei. Você mora há muitos
Eu
anos aí, né?
tô aqui desde 2015, então 6 anos.
6 anos. E aí, ficará. Esse é o
Ah,
seu
não.
projeto.
Deus é que determina o meu destino. Há muito tempo que eu desisti de determinar a minha própria vida. Mas a minha intenção, a minha vontade é ficar aqui. Eu gosto muito daqui. Muita gente fala: Paulo vem ser candidato aqui no Brasil. Eu falo assim: mas por que que... E aí eu uso do sarcasmo: meu avô, mas o que que eu te fiz de mal para você me desejar uma coisa dessa? Nunca te fiz nada.
Então, sem chance, a política não vai te pegar, não?
Muito ruim a vida de político. Vida de político é muito
Deve ser
ruim.
mesmo.
Muito ruim. Eu vivo uma vida espetacular aqui. Eu, graças a Deus, obtive algum sucesso empresarial. Eu tenho uma família linda. Eu moro
Tem
numa casa
filhos?
confortável. Eu tenho duas filhas de 4 e 5 anos, 4 e 6 anos agora, fez 6 anos agora, que são a alegria da minha vida. Eu adoro a cidade que eu moro, eu gosto do estado que eu moro, eu gosto de tudo. Ir para a política teria que ser um sacrifício pessoal. E eu claro, estou sempre disposto a fazer sacrifícios pessoais pelo país. Mas eu acho que eu estou dando a minha contribuição onde eu estou.
Tá bom. Muito obrigada, adorei. Adorei te
Também.
conhecer.
Agora vou conhecer o Duda e aí a gente de repente se conhece pessoalmente.
Pois é, tá feito. Vindo aqui, a gente se conhece. Tá bom?
Prazer, obrigado.
Muito obrigada a você, um abração. Adorei
Um
mesmo.
abraço. Tudo de bom.
Tchau.